a partir de agora.
Nas horas de Deus, amém.
Programa Nas Horas de Deus, amém. Com Dom Benedito Araújo.
Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo, luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém.
Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje ver o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, manso, prudente e compreensivo. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. E assim não vê senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos de toda calúnia. Guarde minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito. Que todos os que a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos.
Por isso eu louvo o seu amor, por isso eu digo e vou dizer que seja feito o que Deus quer. Porque Ele sabe o que Ele faz, Deus é ternura, Deus é paz, Deus é perdão, Deus é amor. Louvado seja o meu Senhor.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Já estamos celebrando hoje, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, dia 13 de novembro, sexta-feira. Portanto, já estamos na metade do mês de novembro e eu gostaria de saudá-lo, você que continua sintonizadinho através das ondas da Rádio Educadora e agora medita comigo a palavra de Deus proposta para esta sexta-feira, considerando que nela nós buscamos a inspiração necessária para bem viver. Você sabia que hoje, 13 de novembro, nós celebramos São Diogo? É interessante a vida da espiritualidade, sobretudo dos santos no seio da Igreja Católica, porque praticamente para cada dia nós temos um santo ou vários santos, de modo particular que nós temos aqueles que estão inscritos naquilo que nós chamamos o santoral, mas também tem aqueles santos que são celebrados nas igrejas particulares, que é típica daquela devoção, daquela igreja particular. E hoje nós celebramos São Diogo. São Diogo, que nasceu na Espanha por volta de 1400. Ele ingressou na ordem franciscana, onde primeiramente foi porteiro do convento. Em 1441, ele foi enviado como missionário às Ilhas Canárias, onde dirigiu por 4 anos o convento franciscano de Forteventura, apesar de ser apenas irmão leigo. Incompreendido e caluniado por sua postura favorável aos indígenas, foi obrigado a voltar à Espanha. Olha como isso aqui é importante. Já naquela época, um monge defendendo os indígenas e ao mesmo tempo não sendo aceito e criticado. Numa peregrinação a Roma, a fim de participar da canonização de São Bernardino de Sena, assumiu temporariamente a direção de um outro convento que havia se transformado em uma grande enfermaria. Isto porque haviam ocorrido a Roma cerca de 4.000 frades para a canonização do co-irmão. Uma grave epidemia arrasou entre eles, ceifando a vida de muitos, e São Diogo dedicou-se incansavelmente aos cuidados dos enfermos. Passado o perigo, ele retorna à Espanha e foi incumbido da portaria e da cozinha dos conventos de Sevilha e Sacerda, e por fim morreu em Alcalá de Henares em 1463. Vamos rezar pedindo a proteção deste santo para nós e nossas famílias, assim também como para todos os enfermos. Deus nosso Pai, Jesus, vosso Filho, nos ensinou: nada vos é tão agradável como o serviço desinteressado aos nossos irmãos. Foi o próprio Jesus, nosso Mestre, quem disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e aquele que serve a todo. Senhor, rompei o nosso egoísmo, a nossa soberba, para que busquemos no serviço, na disponibilidade a todos os nossos semelhantes, nossa razão de viver. Abri nossos corações à solidariedade, à comunhão e à participação, colocando nossas qualidades e capacidades para bem servir, a exemplo de Jesus que veio para servir e não para ser servido. Nesta manhã do dia 13 de novembro de 2020, vamos meditar o Evangelho de Lucas no capítulo 17, versos de 26 a 37. Repito, Lucas capítulo 17, versos de 26 a 37.
Ouçamos todos, boa notícia, que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos, boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio, fez morrer a todos, e acontecerá também como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão aí em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação.
É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados.
Queridos irmãos e irmãs, à medida que nos aproximamos do fim do ano litúrgico, que nós celebraremos por ocasião da festa de Cristo Rei nesse mês de novembro, a Igreja nos pede explicitamente pela liturgia que reflitamos sobre o fim deste universo e sobre todos os demais fins que ele abrange. E tudo isso nos deixa muito inseguros. Como Jesus e a Igreja nos preparam para o fim dos tempos? Em primeiro lugar, insiste em nos confrontar com esses e muitos outros fins: o fim da vida de alguém que amamos, o fim de uma situação que era confortável, a perda de um emprego, por exemplo, uma briga séria na família, o fim, poderíamos dizer também, de uma etapa de vida, isto é, deixar de ser adolescente e tornar-se adulto, ou então aposentar-se. Todas estas coisas nos confrontam com rupturas duras, e que são duras por fugirem ao nosso controle. Mas se aceitarmos tal pedagogia, veremos que de fato tudo foi destruído e tudo foi reconstruído. O fim dos tempos é a perda de tudo o que precisa ser destruído, mas é também o ganho de tudo o que precisamos e merecemos viver. Que Jesus abra os nossos olhos, os nossos corações, para o grande mistério da nossa fé, sobretudo na compreensão do fim de nossas vidas. Estamos chegando ao término do nosso encontro nas horas de Deus. Amém. Vamos pedir que o Senhor estenda sobre nós suas bênçãos e graças para este novo dia de trabalho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Meu irmão, minha irmã, até amanhã, se Deus quiser.
Nas horas de Deus. Amém. Do meu povo,
nas horas de Deus, amém. E o coração do meu povo,
de amor se torne novo,
nas horas de Deus, amém.
De amor se torne novo,
nas horas de Deus, amém.
Você ouviu, nas horas de Deus, amém, com Dom Benedito Araújo. bispo de Guajará Mirim, Rondônia.
Nas horas de Deus, amém.